presidente da Associação Comercial Industrial de Iraí, ACI, nosso amigo Marco Antônio Schaefer, popularíssimo Conco, satisfação recebê-lo aqui. Conco, bom dia.
Bom dia, Hélio, bom dia, ouvintes. Satisfação estar aqui na nossa rádio para prestar alguns esclarecimentos e informações também, né?
Compra premiada, uma realidade já em andamento na cidade.
Compra premiada, Hélio, nós tivemos um atraso, até em razão do advento das enchentes aí, né? Então houve até uma demora na aprovação do projeto todo, né? Então o que nós decidimos com o prefeito aí? Sim, com o prefeito, que nós vamos fazer agora, a partir agora, acho que, se não me engano, dia 15, deve ficar para todo o material da compremiada, e vamos fazê-lo até a Páscoa, né? Então, o sorteio vai ser no dia 28 de março daí, né, na Quinta-feira Santa. Então, o pessoal, até os comerciantes, estavam cobrando tudo, né? Mas só que nós tivemos esse advento de ter 8 enchentes aí, em questão de 2 meses aí, e houve uma grande mobilização, prejuízo. Então, nós até discutimos a situação, que a mobilização não ia ser tanta. Então, nós preferimos, no caso, discutir, fazer duas, né? Duas, uma no primeiro semestre agora, né, que vai começar agora em dezembro, vai até 28 de março, e depois a compra premiada do segundo semestre, que deve começar em junho do próximo ano.
Bom, a premiação já tem definida?
Vai ser praticamente a mesma premiação do ano passado, né? Então a gente tem, vão ter algumas contribuições aí, só que a gente não definiu ainda a totalidade, né?
Bom, temos também um assunto que é uma pauta estadual, que preocupa o consumidor, preocupa o empresário, só tem interesse nesta questão quem vai... Quem sabe vai buscar esse dinheiro para melhorar o seu orçamento, que seria o Estado. Aumento do ICM, qual é a avaliação que se faz em termos de ACI de Iraí?
Hélio, olha, o posicionamento do nosso comércio aqui, ele é totalmente contra, né? E nós temos uma posição, estamos tomando uma posição juntamente com a Federação, que está fazendo um grande trabalho de mobilização nesse sentido aí, inclusive com os deputados. Até o final de semana passado, o governo não detinha os votos necessários para aprovar o ICMS. Que não é maioria simples, eu acho que é maioria qualificada, se eu não me engano. Parece que o governo do estado tinha só 15 votos a favor, né? Então, nós estamos vendo a grande mobilização. Porque o que nós temos visto com o governo do estado? Né? Não é a questão de crítica, governança, nem nada, mas é uma situação, uma realidade que está se vendo. Não houve aumento aos servidores, aos professores. Houve aumento da carga tributária também ao próprio pessoal que depende do IP Saúde, o IP Previdência. Né? Houve aumento dessa carga. E agora, nesse viés, o governo do estado quer aumentar o ICMS de 17% para 19,5%. Bom, o que se discute nessa questão do ICMS é que em algumas situações o ICMS vai chegar a 24,5%. Velho. Tá? Então, estudos economistas, eu não sou um economista, não sou dessa área aí, mas nós temos esse viés que está sendo discutido até pela Federação e pela Fecomércio, né, que são as maiores entidades do comércio do estado do Rio Grande do Sul, que estão discutindo é que isso não vai ter uma vantagem ao consumidor, e sim basicamente para colocar no caixa do estado. A reforma tributária que está acontecendo, está tendo a previsão, né, está tendo uma previsão onde ela vai ser em linha. No caso, essa arrecadação, vírgula, prevista do governo do estado, ele só está antecipando uma arrecadação de ICMS para quando entrar em vigor a reforma tributária em 2029. Tá? Então, essa é a preocupação que você tem. Então, o estado vai perder 110 bilhões de reais nesse período aí posterior. Não, pelo contrário. O que nós estamos perdendo aqui no estado é investimento. Né? Nós temos a 70% do PIB, aqui, né, que eu vou dizer o seguinte, do PIB das associações comerciais do estado do Rio Grande do Sul, 70% do PIB do estado já é contrário. Por exemplo, a Associação dos Municípios da Grande Porto Alegre, a Granpau, através do prefeito Pascoal lá de Esteio, contrário. A Associação dos Municípios das Missões, os grandes produtores aí, é contrário. Nós estamos com a Asmene, né, do norte do estado ali, também é contrário. Então nós temos esse posicionamento e que ele está bastante firme, né, bastante firme. O que não está, desculpa dizer aqui, o que não houve, eu até conversei com o prefeito ontem um pouco sobre isso, ele está aguardando o posicionamento da FAMURS. Só que a FAMURS, nessa questão de levar os prefeitos, levou os prefeitos onde as arrecadações são mínimas. Né, são mínimas. E os maiores municípios, 70%, 80% da população do estado, está contrária. Então, é uma situação que até agora o governo do estado largou uma cartilha de 20 páginas tentando convencer quem ainda está em dúvida. Mas o que você tem aqui? Santa Catarina aumentou o ICMS.
E a arrecadação tem aumentado.
E a arrecadação tem aumentado. Mato Grosso do Sul também não vai aumentar o ICMS. São Paulo também não vai aumentar o ICMS. Né? Então, por que isso? Então vai haver a captação das empresas que vão pagar mais nisso no Rio Grande do Sul e vão para esses estados. Mas isso aqui não vai aumentar a cesta básica e a luz e a gasolina. Olha, por enquanto, né, não se sabe até quando e que essa questão da isenção, né, da fixação, a fixação tributária, tanto da cesta básica como da gasolina e diesel, vai ficar permanente. Só que a luz vai aumentar. E bastante. Né?
Esta votação na Assembleia tem data estipulada ainda para esse ano?
A data para o dia 19.
Bom, depende dos nossos representantes na Assembleia para definir essa situação. Me parece que não está muito pendente para o governador.
É justamente isso. Então, cada associação comercial, cada região está fazendo aqui que nós temos, no caso aqui, a nossa regional da Federação aqui, que engloba Iraí, Frederico, Nonoai, Alpes, Planalto, Rodeio, Trindade, Nonoai. Então, tem os municípios aqui do noroeste do estado. Então, nós temos um poder de fogo, acho que razoável também. Né? Então, a pressão que está se fazendo justamente nesse sentido. Eu não vou dizer que 100%, até porque a gente não tem esse dado. Né? Não seria até inconsequente dizer isso. Mas eu 95% das ações comerciais se posicionaram contrárias. E eu duvido, até a minha questão empresarial também, minha questão de restaurante, mas a gente também com a advocacia, e também que nós, na reforma tributária agora, os prestadores de serviços vão ter a maior carga. Né? Então são discussões que estão havendo ainda na questão de implementação dessa questão da própria reforma tributária. Então o que nós pensamos hoje? Não adianta nós aumentar 2,5% a carga tributária se nós vamos perder o capital circulante, nós vamos perder investimento, vamos perder empregos. Agora, esses dias aqui, foi anteontem, aqui em Cachoeira do Sul, já fechou uma fábrica. Já demitiu lá 600, outra demitiu 600. Por quê? Nós não temos poder competitivo com os outros estados. A discussão também, eu acho que cabe colocar até para o pessoal aí, essa própria questão de eles manterem algumas benesses, incentivos fiscais, as montadoras fora do eixo sul-sudeste. Claro, daí evidente que as montadoras vão acontecer igual aconteceram com outras aqui, né? Exemplo, colocar fora aqui no caso, que saiu a proposta de ganho e foi lá para o Nordeste. Então, a preocupação que nós temos é a redução da carga tributária e o aumento dos investimentos no empresariado no Rio Grande do Sul.
Estamos conversando com o presidente da Associação Comercial Industrial CDL de Iraí, Marco Antônio Schipper. Recursos via PIX para flagelados, arrecadação realizada e o destino.
Bom, essa é uma situação que até a gente ia colocar depois fizesse a distribuição, né? O que nós temos aí? Nós tivemos uma arrecadação via PIX, o pessoal atingido pela enchente aí, se eu não me engano, foi R$16.512. Né? Então, essa arrecadação veio através de uma conta PIX aberta pela SAI, né? E também foi até a pedido do próprio executivo, a gente abriu essa conta, vamos fazer uma arrecadação numa conta Sicredi. O que nós temos hoje aí? Nós temos um valor baixo, nós temos um valor reduzido que não tem a capacidade de atender, no caso ali a listagem aí do pessoal, em torno de 160 famílias da área de risco. Mas, cabe salientar que essa verba veio para o pessoal atingido pela enchente, pela água. Né? Então, não é o pessoal daquele modal vulnerável, no caso, que é para receber isso, não. É o pessoal realmente atingido pela água. Tivemos uma reunião, eu, o prefeito, a secretária de Assistência Social e presidente da Câmara, há dias atrás, onde nos foi fornecida a listagem do pessoal que estava recebendo tanto a questão de rancho, a questão de kit limpeza, higiene pessoal, etc. Então, mas não é isso. A nossa questão é o pessoal que foi atingido realmente e teve uma perda muito grande.
Estivemos fora do ar por alguns instantes por um corte no fornecimento de energia elétrica da Rio Grande Energia. Inclusive...
É um assunto que nós vamos debater depois.
Depois a gente vai, inclusive, dar uns cutuques na RGE também. Complementando a questão do Pix?
Bom, então é isso aí. Então nós estamos procurando fazer uma questão, uma seleção, né? O máximo possível. Não adianta, de repente, são 160 famílias, se o valor que foi arrecadado ia dar 100 pila para cada um. Eu acho que não compensa. Isso é uma questão dos vulneráveis, é uma questão do município. Estão cadastrados no município, estão cadastrados na assistência. Então, é uma situação à parte. Então, a nossa situação é que nós repassemos ao pessoal mais atingido. De repente, eu vou dizer que vai dar 350, 400 pila, mas para comprar tábua, para comprar alguma coisa para dentro de casa, ou, de repente, dar uma entrada em algum financiamento, alguma coisa. Então, seriam os valores da... E o vereador Gilson também nos procurou, eu até estava no restaurante, eu não escutei a sessão da Câmara ontem, mas antes disso nós conversamos, né? E o Gilson disse que teria mais 10 mil disponíveis, né, da UVB para que fosse feito isso. Então, como vai ser feito? Vai ser feito na forma de vale para comprar no comércio local, tá? Então, seria um auxílio tanto ao pessoal que foi atingido e como também um incentivo ao comércio local. Então, o pessoal vai pegar, vai receber o vale, no valor X, né? A empresa vai ter que emitir a nota fiscal, viu, governador? Vai emitir a nota fiscal para que a CEI faça o pagamento. Então, vai ser dessa forma. Nós não temos definido ainda, né, a totalidade de famílias, né, mas eu acredito que deve... fica reduzido em torno desses 130, 140, em torno de 40, 50 famílias aí.
Marco Antônio Schaefer, uma pauta que preocupa a população em todos os segmentos, essa instabilidade no fornecimento de energia elétrica através da concessionária RGE, que tem anunciado constantemente melhoramentos na rede de distribuição e em vários setores e tal e coisa, mas com vento, nublado, sem nublado, com sol, com chuva... A instabilidade e o fornecimento e os piques de energia seguem constantemente.
Pois olha,
fazer o quê?
Pois olha, eu já... Aí já é salgado, inclusive nós estamos entrando com diversas ações, né, eu como advogado, contra a própria RGE. Parece que é coisa que tem que bater no bolso, é que vai fazer sentido, né? Essa situação, por exemplo, eu tomei conhecimento através do José Fernando, né, o Daz, ali, de que houve uma reunião, né, da RGE, com o prefeito e com mais alguns empresários aqui da cidade. Nós não fomos convidados para tanto. Mas o que vai ter que se resolver vai ser basicamente uma ação civil pública novamente. Nós fizemos assembleia, nós fizemos reuniões, nós contatamos com eles e parece que a coisa piorou só. Né? A situação parece que só piorou. Nós tivemos aquela reunião com o promotor, se não me engano, foi com o doutor Fernando Consul ainda.
Uma grande audiência
pública. Uma grande audiência pública com todo mundo. Para o resultado, nada. E, segundo informações que eu tive, parece que o cidadão representante parece que não foi muito educado com as pessoas aqui também. Né? Então, se não resolve uma coisa, nós estamos aqui para pautar com o Ministério Público, e agora nós temos um problema que o Judiciário entra em recesso agora dia 20 de dezembro, e só retorna dia 20 de janeiro. Então, nós vamos fazer uma... nós vamos fazer uma peregrinação até o Ministério Público que nos receba antes disso, que a gente sabe que o promotor está bastante, bastante ocupado, tem bastante afazeres aí, mas eu devo sair daqui hoje pela manhã ainda, tentar fazer contato com o nosso promotor, que aliás ele é bem acessível, tá? Então o pessoal acha que o promotor, não, o promotor é bem acessível, né, e não tem problema nenhum, mas nós devemos tomar as ações mais radicais, Hélio. Nós não podemos ficar nesse vai-vai. Esses dias um menino botou na internet ali um daqueles T com 800 cabos e um puxando para Iraí, Iraí está no fim da linha. Né? Mas é incrível, parece que a gente não tem poder de fogo para tanto, mas eu acredito que se a parte mais sensível é o bolso, vamos fazer com que a RGE sinta no bolso essa questão dos constantes picos de energia. Eu já tive no meu comércio geladeira, televisão, em casa, computador. Então, isso tudo vai ser cobrado. Eles não esperam para ver, mas vai ser cobrado. Quem tiver prejuízo também tem que entrar com a cobrança, tem o seguro o próprio da conta de luz, né? E também os outros meios judiciais, para que você consiga o ressarcimento do dano causado pela RGE, né? Até em algumas situações de desastre, algo parecido, tudo bem. Só que eles têm que ter um tempo de resposta, né? Que é obrigatório, né? O tempo de resposta deles é obrigatório e eles têm a obrigação de corrigir. Agora, se eles não têm material e pessoal suficiente, é uma questão que não nos compete, é uma questão deles.
Em resumo, de explicação estamos cheios, nós queremos a energia elétrica só.
Pois é.
É o que nos basta.
Eu acho que uma incompetência, né, do atendimento da RGE, principalmente para nós aqui no município.
Marco Antônio Schaefer, muito obrigado pela sua participação aqui, representando a CICDL, fazendo essas considerações com respeito a vários assuntos abordados na ocasião.
Obrigado, Hélio. Obrigado, Luiz Barabá. E dizer que nós estamos à disposição, Hélio. Tá? Eu sei que alguns assuntos aqui geram polêmica, né? Mas a gente não está aqui para fugir da polêmica também. A partir do momento que você assume a entidade, você tem que assumir os cargos e os encargos.
O ônus e o bônus.
Então, não tem problema nenhum. Até bônus não tem nenhum, né? É só ônus.
Exatamente.
Um abraço a todos.
Obrigado.
Esta entrevista você confere em nosso site, radiomarabá.com.br.